Vemos que num país como Portugal, que tem dos mais baixos índices de participação cívica, onde muitas destas entidades, e falamos de Casa do Povo, bandas filarmónicas, associações que muitas vezes são a única coletividade em locais fora dos grandes centros, nós queremos que as pessoas possam dar aquilo que não lhes sai diretamente dos bolsos, não é? Que possam dar a estas associações que conhecem, e é por isso que achamos que mais do que uma é importante que as pessoas possam escolher até 4 entidades, e em sede de especialidade iremos levar a nossa proposta nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Almir Moreira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, eu hoje vou falar aqui mesmo desta proposta de lei. E esta proposta de lei vem dar seguimento ao que este Governo tem feito desde o primeiro dia, desde o primeiro minuto. Fazer, fazer, fazer. Fazer e governar para as pessoas e com as pessoas. Fazer e governar para as pessoas, porque com esta proposta de lei o Governo duplica o limite da consignação da receita de IRS para as instituições solidárias, culturais, desportivas, religiosas, de proteção animal, de 0,5 para 1%. Fazer e governar para as pessoas, porque esta medida produzirá efeitos na campanha de liquidação do IRS relativa aos rendimentos de 2024, ou seja, já no próximo ano, já na próxima entrega de IRS. Fazer e governar para as pessoas, porque esta medida permitirá que mais de 5 mil instituições e entidades, centenas de milhares de utentes e beneficiários, centenas de milhares de pessoas beneficiem dela. Fazer e governar para as pessoas, porque estas entidades, que em 2023, com os rendimentos de 2022, receberam, segundo o Ministério das Finanças, cerca de 33,2 milhões de euros, e podem, em 2025, com esta medida, receber pelo menos o dobro, ou seja, mais de 66 milhões de euros. Fazer e governar para as pessoas, porque esta medida representa um aumento muito expressivo do apoio a estas entidades sociais que desempenham um papel decisivo no nosso país, especialmente dedicado às populações mais vulneráveis e aquelas que mais necessitam, como aqui hoje já a Senhora Secretária de Estado muito bem detalhou. Fazer com as pessoas, porque com esta medida é reforçada a liberdade de escolha dos contribuintes sobre o destino que querem dar a parte dos impostos que pagam. E as portuguesas e os portugueses poderão entregar mais às instituições que entendem prestar um serviço importante às suas vidas e às suas comunidades, sejam elas de Castelo de Paiva, do Porto, de Lisboa ou da região autónoma dos Açores. São mais de 60 milhões de euros cuja distribuição e escolha de cada euro é feita pelas pessoas e não pelo Governo. E ao depender exclusivamente da escolha dos portugueses, esta medida contribui também para uma distribuição e para uma coesão territorial. Fazer com as pessoas, porque Portugal precisa destas instituições e precisa destas instituições fortes e reforçadas, e nós sabemos que muitas instituições dependem desta receita para cumprir as suas missões. E com esta medida e a colaboração dos portugueses, estamos a permitir dobrar esse contributo. Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, termino da mesma forma que comecei. Esta proposta de lei segue a imagem de marca deste Governo e do Senhor Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Cumprir o programa de Governo, fazer, fazer, fazer e governar para as pessoas e com as pessoas, governar a pensar na vida e na felicidade das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Governo trouxe a esta Assembleia da República para apreciação uma proposta para aumentar a consignação do IRS para diversas instituições sem fins lucrativos, com atividades culturais, associações juvenis, com atividades esportivas, sociais, humanitárias, ambientais, religiosas. Com esta proposta, a verdade é que o Governo procura desviar as atenções, sacudindo as suas responsabilidades no apoio a diversas instituições sem fins lucrativos, que desenvolvem, de facto, um trabalho preponderante na comunidade onde se inserem. Muitas destas instituições desenvolvem, dão resposta a situações que são da responsabilidade do Governo e que o Governo não dá essa resposta, como é, por exemplo, muitas das instituições sociais no nosso país, cujas responsabilidades são do Governo e não se dá esta resposta. Não é por acaso que com esta proposta se procura criar uma ilusão para esconder a falta de apoio do Governo a muitas destas instituições. Podemos dar aqui vários exemplos das nossas coletividades, com atividades culturais, desportivas, são de facto um património enorme no nosso país, que tem um trabalho extraordinário com a comunidade, mas que não há, da parte do Governo, qualquer linha de apoio, de financiamento a estas mesmas coletividades que são, de facto, extraordinárias. Poderemos dar o exemplo das instituições sociais, em que há uma substituição daquilo que são as responsabilidades do Governo e que aqui o financiamento fica muito aquém daquilo que seria necessário para essas mesmas instituições. Portanto, aquilo que se deveria estar, de facto, a discutir era o modelo de financiamento, o apoio para o trabalho que muitas destas instituições fazem e que o Governo faz com esta proposta é, de facto, responsabilizar-se tudo isto, fazendo crer que está, de facto, a aumentar o apoio que não está, porque se estamos a falar daquilo que são consignações por parte do IRS, escondendo toda esta sua responsabilidade e metendo para baixo do tapete esta responsabilidade da parte do Governo. É verdade que muitas destas instituições estão confrontadas com dificuldades e esta é mais uma razão para que a discussão não seja esta, mas sim em cada uma das áreas, caso a caso, ver o que é que pode ser feito em termos de responsabilidades, em termos de apoios, em termos daquilo que é uma responsabilidade por parte do Governo. Não obstante todos estes aspectos, queria aqui referir estas reservas, estas preocupações que estamos aqui a sinalizar e que quisemos sinalizar porque está de facto ao lado daquilo que devia de ser a discussão, o PCP não se vai opor ao aumento da consignação do IRS, mas não podemos deixar para estas instituições sem fins lucrativos, não podemos deixar de registar que aquela que é discussão de fundo e dos problemas de fundo, que é de facto necessário discutir e é de facto necessário outro caminho que não este.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, do Grupo Parlamentar da Iniciativa
obrigado,
Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Para nós, como é sabido, as instituições sociais têm uma função muito importante, muitas vezes complementar, mas também muitas vezes substituta à do Estado e muitas vezes até executando melhor que o Estado e, por isso, também já o tínhamos dito na anterior legislatura, apoiamos este aumento da consignação de IRS, agora do que eu tenho visto nas notícias, há mais de 5 mil já entidades. E queria deixar ainda uma saudação, no sentido de ser um aumento também da liberdade de escolha dos contribuintes, onde podem colocar o seu dinheiro, e deixar também já agora o apelo para que esse caminho seja seguido noutras medidas, porque efetivamente, depois de anos e anos de recordes de carga fiscal, o que também boa parte das instituições e dos contribuintes esperam é que este Governo também proceda exatamente a uma descida recorde da carga fiscal e essa ainda estamos à espera dela, mas esperemos que no próximo orçamento seja cumprida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, que beneficiou de transferências de tempo do Grupo Parlamentar do PS, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do Grupo Parlamentar do LIVRE. Só a favor, Sra. Deputada.
Muito Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo desde já por agradecer às demais forças políticas pela transferência de tempo, permitindo assim concluir de alguma forma esta iniciativa que também aqui apresentamos. Eu gostaria de começar esta segunda intervenção por referir que este ano assinalamos o centenário do nascimento de António Maria Pereira, o pai da Lei de Proteção Animal, lei essa que hoje o PAN propõe precisamente alterar. E precisamente é nessa lei que estamos a prever a consignação da alteração a esta possibilidade por parte das associações de proteção animal, porque há uma regra geral, e olhando para aquilo que é o Código de IRS, as matérias em regra geral são alteradas na lei especial e não no Código de IRS. Não teríamos até um elenco e um enunciado demasiado exaustivo para aquilo que é este princípio geral. E não podemos também esquecer-nos do caminho que o próprio Estatuto de Utilidade Pública fez ao distinguir as associações de proteção animal das associações ambientais, precisamente autonomizando e não fazendo depender as associações de proteção animal de um duplo critério, porque estaríamos assim a exigir às associações de proteção animal que, para além da sua missão, tivessem também que ter uma outra missão consignada nos seus estatutos, o que não nos parece que seja o caminho que queremos de maior exigência às associações. Por isso mesmo esperamos e fizemos um requerimento de baixa sessão, votação na especialidade desta nossa iniciativa. Esperamos que as demais forças políticas nos acompanhem, pois não podemos continuadamente ter as associações a substituírem só o Estado, a aguardarem também pelos despachos, nomeadamente da Secretaria de Estado das Finanças, para que possam ter os apoios previstos no orçamento e a sua execução, e depois não termos outros benefícios que de alguma forma respeitem e valorizem o trabalho e o papel que têm desempenhado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não temos mais inscrições. Portanto, passamos ao período de encerramento. Para encerrar o debate, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Só por favor, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Enfim, não vos tomo mais do que 30 segundos, espero. Não posso deixar, naturalmente, de notar com muitíssimo agrado e de saudar o apoio alargado a esta medida. Pareceu-me, enfim, com aqui algumas notas, mas pareceu-me unânime e, portanto, não posso deixar de notar com muitíssimo agrado este apoio alargado no Parlamento. Não posso também deixar de dar aqui duas notas quanto a alguns comentários que foram sendo feitos nestas intervenções. Dizia o Sr. Deputado Pedro Frazão que a medida era simbólica, mas dizia que era simbólica adjetivando-a de caridadezinha. É simbólica, de facto, mas não por ser caridadezinha. É simbólica verdadeiramente porque simboliza o comprometimento e o reconhecimento do Governo para com o trabalho desenvolvido por estas entidades. Depois, deixe-me, enfim, já foi aqui esclarecido, mas eu reitero o que já foi dito aqui nesta Câmara. Não é com o dinheiro dos contribuintes, é com o dinheiro do Estado. Aquilo que os contribuintes fazem é ter a possibilidade de alocar uma parte da receita fiscal. Estamos a falar da receita fiscal de IRS, naturalmente, que consta do Orçamento de Estado. E, portanto, não é o dinheiro dos contribuintes, é o dinheiro do Estado, neste caso.
Senhores deputados, por favor...
Por último, e apenas para fechar...
Deixem terminar a intervenção da Senhora Secretária de Estado, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Por último, e apenas como nota final, não posso deixar de dizer que esta medida não representa, não esconde nada, não representa nenhuma desresponsabilização, não representa nenhuma diminuição de nenhuma das funções a que o Estado está acometido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Encerrado o debate do ponto 4, passamos ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, em que discutimos a proposta de lei número 4.16.1 do Governo, que autoriza o Governo a revogar a contribuição extraordinária sobre os imóveis em alojamento local, bem como a fixação do coeficiente de vetustez aplicável aos estabelecimentos de alojamento local para efeitos da liquidação do Imposto Municipal sobre imóveis e a eliminar obstáculos fiscais à mobilidade geográfica por motivos laborais. Para apresentar a proposta de lei do Governo, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Se faz favor.